Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Que bom estar com vocês. Bom ver talentos novos assim surgindo, né? Muito bom, muito legal. Gente, eu queria só que... agradecer a Deus, tá? Pela equipe de música dessa igreja, viu? Eu tô tão feliz de ver isso aqui acontecendo, né? Nós buscamos isso, oramos por isso, desejamos isso por tanto tempo e agora a coisa está começando a tomar forma. E eu sou muito grato a Deus por cada um de vocês, tá? Cada um aí que está se desdobrando aí para ter... Eu sei que é muito difícil aqui no Japão, gente, a gente organizar ensaio, chegar mais cedo, né? Hoje chegaram cedo, tinham outra coisa acontecendo aqui, não puderam preparar, né? Por isso que demorou mais um pouquinho hoje. Mas obrigado, tá? Por todo esforço, todo empenho de vocês. Vocês são 10, vocês arrebentam. E eu sou muito grato a Deus de poder ter uma equipe como vocês que prepara nossos corações para tudo aquilo que Deus quer realizar nessa noite conosco através da sua palavra. Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Jesus por eles? Obrigado. De coração, tá? Temos uma equipe muito linda que faz tudo isso acontecer. Amém, amém, amém. Bom, preparados para voltar para Gênesis? Tava com saudade? Tem um tempinho, né, gente? É quase um mês que a gente não vai para lá. Você que está nos visitando, bem-vindos. Muito bom tê-lo aqui conosco nessa noite. Nós estamos estudando há um ano e meio o livro de Gênesis, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E chegamos ao capítulo 22. Tem gente perguntando, você vai terminar? Eu falo assim, não sei. Mas se não terminar, vocês têm pastores aqui lindos, maravilhosos, usados por Deus para dar continuidade, né? Vocês topam? Se eu não terminar, o Osmar e o César dão continuidade? Amém? Né? E aí a gente vai tocando o negócio aqui, eu sei que Deus vai usar eles tremendamente. Bom, nós estamos em Gênesis 22, você pode abrir sua Bíblia. Gênesis 22. E nós estamos, o que eu posso dizer assim, no coração do livro de Gênesis. E vou além, não só no coração de Gênesis, mas no santo dos santos da história de Abraão. Esse aqui é o lugar, é o ápice da história de Abraão. E nós vimos da última vez o sacrifício, né, que ele fez de seu filho, ele é o protagonista dessa história. E ali no capítulo 22 ele prova, pela sua obediência, o seu amor, a sua fidelidade a Deus. Foi algo assim, excepcional, algo que eu chamei de absurdo, porque de fato é algo absurdo. Entregar o seu próprio filho, sacrificar o seu próprio filho, eu acho que só Deus é capaz de fazer isso. E Abraão tem essa experiência ali, no capítulo 22, foi o capítulo que nós trabalhamos da última vez. É algo especial, se você não ouviu essa mensagem, você pode acompanhar isso nos nossos grupos das redes sociais e tudo mais. E ali foi esse sacrifício. Mas o mais interessante de Gênesis 22 é que não foi somente Isaac que morreu. Porque o texto é claro em dizer que ele morreu. Houve um novo nascimento ali na história de Isaac. Tanto o Novo Testamento como o Antigo Testamento nos dá o fato que uma morte ocorreu ali naquele lugar. Nós sabemos que ele não, o punhal não desceu, o anjo do Senhor parou antes, apresentou o cordeiro como, né, substituto de Isaac, mas o texto bíblico diz que houve uma morte naquele lugar. E nós sabemos exatamente quem morreu ali, não foi Isaac, foi Abraão. A partir daquele momento na história, nós temos um novo personagem, uma nova história a partir desse homem. E algo interessante acontece nesse texto, que nós temos apontado o tempo todo. Nós vamos ler hoje uma genealogia. E todas as vezes que uma genealogia aparece no texto, tem uma nova transição acontecendo. Então, um novo protagonista vai entrar em cena, uma nova matriarca vai entrar em cena. E esse capítulo agora, o finalzinho do 22, é uma preparação para os próximos capítulos da nossa história. Uma história, de fato, sensacional. Hoje nós vamos ler do 22, nós vamos até o 23 hoje, tá? Mas eu quero começar no 22 só para a gente ter uma memória daí do que nós já lemos, e vamos terminar o capítulo 22, e depois, durante a mensagem, nós vamos para o próximo capítulo. Do 15 ao 24 hoje, tá? Então, você, assim que você encontrar aí na sua Bíblia, você pode ficar de pé. Nós vamos ler juntos, como família, como igreja, esses 9, 10 versículos aqui. Como eu disse, estamos no coração do livro de Gênesis aqui. Sim, não foi a queda, o coração, foi agora. Porque através desse ato de obediência de Abraão, a história realmente começa a tomar forma e o pai da fé aqui. No capítulo 22, ele se torna, de fato, o pai da fé. Porque até esse momento ele era um cara imprevisível na história. Nós não sabíamos o que ele ia fazer, mas agora nós temos a perfeita, a clareza de quem nós estamos lidando aqui. Ele é, de fato, o filho e o descendente da mulher que agora irá passar a tocha, vamos dizer assim. O bastão para a próxima geração. E vamos ver isso acontecer. Acharam? Amém? Leia do jeito que está escrito na sua Bíblia, não se preocupe com quem está do seu lado. Gênesis 22, do 15 ao 24. Preparados? Vou contar até 3, você lê aí. Assim diz a palavra de Deus, 3, 2, 1. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que, por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei, e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as praias, a areia das praias do mar. Continue. Amém? Até o fiozinho. Até o final. E sua concubina, chamada Reumá. E teve os seguintes filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Oremos? Curve suas cabeças. Pai, em nome de Jesus, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam agradáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Senhor, nós precisamos tanto de Ti. Ajuda-nos a discernir o que vamos ler e não só entender, mas viver, Deus. Queremos ser transformados pela Tua Palavra. Ela é luz para os nossos caminhos. E nós queremos ser guiados por ela todos os dias. Nos dá direção nessa noite, orientação. Fala aos nossos corações. Usa-me como um instrumento Seu. Pela Tua graça e misericórdia, mais uma vez, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Muito obrigado. Bom, para refrescar nossa memória, vamos fazer uma breve recapitulação do que aprendemos na nossa última mensagem? Rapidamente, só para a gente se colocar na mensagem e entender o que aconteceu nos primeiros versículos do capítulo 22. Primeira coisa, nós falamos que enquanto Jesus não for tudo que você tem, Ele não será tudo que você precisa. Enquanto Jesus não for tudo que você tem, Ele não será tudo que você precisa. Abraão e Sara esperaram 25 anos pelo nascimento da promessa que é seu filho Isaac. E já se passaram 16 a 17 anos. Estudiosos vão dizer que o rapaz tem 15 a 17 anos nesse exato momento. E é nesse momento, depois de ter toda a experiência da juventude de seu filho, é que Deus lhe pede a promessa. É que Deus lhe pede o seu próprio filho. Ou seja, Deus está tirando tudo que possa levar o nosso querido protagonista, o patriarca, que é a esperança do seu povo, a colocar a sua esperança ou depositar sua fé em outra coisa, a não ser o próprio Deus. E às vezes é assim, não é? Às vezes nós queremos mais a bênção do que o abençoador. Esse é um grande perigo, e mais ainda nesta nação a qual nós residimos. Desejar mais a bênção do que o abençoador é um perigo constante, porque nossos corações são tendenciosos a criar seus próprios ídolos. Nós temos que vigiar o tempo todo, ainda mais com uma nação a qual o Deus é o dinheiro. O Deus do Japão se chama Yen, gente. E se nós não cuidarmos do nosso coração, nós vamos substituir o abençoador pela bênção. O primeiro filho de Abraão, ele veio através dos seus próprios esforços, conhecemos ele como Ismael. Mas Isaac é o filho da confiança. Fé é confiar, não acreditar em Deus. E Isaac é exatamente esse filho, é nesse exato momento que Deus pede a Abraão que entregue a ele a sua maior esperança, o seu maior presente. Deixa eu dizer algo para vocês aqui, dentro do que nós já falamos, mas eu quero trazer isso à sua memória. Nada do que nós retemos ou atrelamos à nossa identidade, sentido e propósito na vida permanece. Vou repetir. Nada do que retemos ou atrelamos sentido, identidade, propósito nessa vida permanece. Somente o que recebemos de Deus é eterno. Somente o que recebemos de Deus. E Deus, preocupado com o coração do nosso querido Abraão,
pede aquilo que era a razão da sua esperança. Deus deu Isaac a Abraão e agora Abraão terá que dar de volta Isaac a Deus. Papais, eu sei que é difícil ouvir isso às vezes, mas enquanto nós não entregarmos nossos filhos àquele que nos deu eles, primeiramente, nós jamais ficaremos livres dessa tendência de colocar as pessoas no lugar de Deus. Cuidado. É um perigo constante, porque eu ouço isso o tempo todo, e principalmente das mamães. Meu filho é a razão da minha vida. Minha filha é tudo para mim. Cuidado com essas palavras. Porque quando eu criei Abraão, começou a cogitar, pensar assim, Deus disse, me dá então. Eu não quero que nada atrapalhe o nosso relacionamento. Porque eu tenho algo a cumprir através da sua vida, é algo grande. Ele disse como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Nós precisamos guardar nosso coração. E nós vimos que Deus envia provas para checar o estado do nosso coração, a saúde do nosso coração. E vimos que as provas, elas têm alguns propósitos. Primeiro, purificar nossa fé. Elas nos refinam como o ouro. Importantíssimo isso. Então, Deus não está enviando simplesmente provas porque Ele está nos testando como, sei lá, um cara querendo brincar com a gente. Não, não, não. Tem algo que está acontecendo através da permissão de Deus que nos permite refinar nossa fé, torná-la tão pura como o ouro. Diz o texto que é assim que acontece quando nós passamos por provas. Segundo, é para aperfeiçoar o nosso caráter. Tiago vai dizer que a tribulação, a provação, melhor, ela produz perseverança. Nós mantemos nossos pés permanentes em todos os desafios que nós temos na vida. E terceiro, é para proteger-nos do pecado e manifestar a graça de Deus. Paulo disse claramente que um espinho foi lhe dado na carne para que a graça de Deus seja maior e manifeste-se na vida dele. Então é purificar ou refinar, aperfeiçoar e nos proteger do pecado, manifestando a sua graça. Então esse é o propósito de todas as provações da nossa vida. E quarto, que nós vimos na última vez, é quando uma situação é ilógica ou se torna ou não tem lógica naquela situação, devemos recorrer a uma ferramenta teológica. Lembra disso? Quando algo é fora da lógica, não faz sentido na sua vida, recorra a uma ferramenta ou a um princípio teológico. O que eu quero dizer com isso? Que nós devemos confiar no caráter de Deus e não nas circunstâncias da nossa vida. Confie no caráter de Deus. Racionalize tudo baseando-se no caráter de Deus e não nas suas circunstâncias. Se você fizer isso por toda a sua vida, eu tenho certeza que a aprovação irá produzir a perseverança. Eu tenho certeza que você vai enxergar por uma perspectiva completamente diferente os desafios que você enfrenta todos os dias. Então nós precisamos ter uma resposta teológica. Uma resposta que nos apresenta o caráter de Deus e não o estado das nossas vidas e a luta contra as nossas circunstâncias. Refine isso. Desenvolva essa capacidade de ter uma perspectiva além do que os olhos podem ver. E confie no caráter de Deus. Isso que é fé, gente. É se apegar, é confiar em algo muito maior. E no nosso caso, todo-poderoso, onisciente e onipresente. Amém? Esses foram os pontos por cima assim, do que nós conversamos da última vez em Gênesis 22, do 1 ao 14. Vamos voltar ao texto? Volte comigo, 22, 15 a 18. Vamos ler juntos? Acompanhe comigo. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei a sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia da beira-mar. A sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos e por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas. Porque você me obedeceu. Porque você me obedeceu. Eu vi uma brincadeira uma vez que o abecedário do crente é obedecer. Porque você me obedeceu. Que coisa linda isso. Então aqui já temos um princípio a conversarmos. Primeiro, confie mesmo quando tudo parece ao contrário e nada faz sentido humanamente falando. Confie mesmo quando tudo parece ao contrário ou nada faz sentido humanamente falando. Deixa eu dizer algo a vocês que é sensacional e super interessante. Essa é a 10ª vez que Abraão ouve de Deus a sua promessa. É a 10ª vez, gente. Eu fico imaginando Deus assim, Abraão, Quantas vezes eu tenho que te prometer o que eu farei com você, com a sua descendência, com a terra que eu te darei, com seus filhos. Quantas vezes? Décima vez, e somente na décima vez é que finalmente ele demonstra a sua crença através da sua obediência. Quantas vezes Deus tem que falar com a gente ouvir, gente? Quantas vezes Deus tem que chegar e às vezes, né, no meio das nossas alegrias, ele sussurra em nossos ouvidos, como disse muito bem o pensador C.S. Lewis. Mas diz o pensador que no meio das nossas lutas, Deus grita como usando um megafone para nos revelar que ele está conosco no meio disso tudo. Quantas vezes Deus tem que falar com você para você obedecer? Abraão está passando pela décima situação. Tem uma frase do Charles Spurgeon que ele diz assim, ó: as promessas de Deus brilham muito mais fortes nos fornos das aflições. As promessas de Deus brilham muito mais forte nos fornos das aflições. É no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio de uma provação, que nós precisamos enxergar a beleza da promessa de Deus. Porque esse é o chão ao qual nós vamos permanecer. Esse é o lugar onde nós encontramos segurança, onde nós estamos convictos do caráter do nosso Pai. Alguém tem dúvida aqui do caráter de Deus? O apóstolo Tiago diz que não há variação, não há sombra de dúvidas no caráter de Deus. Ele é bom e não há trevas nele. As suas decisões, os seus propósitos para as nossas vidas são perfeitos. Paulo vai dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós temos essa convicção? Ou será que Deus tem que nos falar inúmeras vezes a mesma coisa? Então deixa eu apresentar um princípio espiritual aqui. E você precisa levar isso para casa e tentar de uma vez por todas começar a viver isso. Porque não adianta ter a teoria na cabeça. Muitos de nós temos isso muito certo. Se eu perguntar aqui, fazer uma pesquisa de 80, 100 pessoas que nós temos aqui, provavelmente 99 vão dizer: o que é Deus para você? 99 vão dizer: Deus é tudo para mim, pastor. Mas será que nós vivemos essa realidade de Deus ser tudo em nossas vidas? Eu estou falando de uma prioridade mesmo. Então deixa eu dizer algo, como você checa isso no seu coração. Se você realmente Deus tem Deus como tudo, então deixa eu dizer algo para você. Quem confia, obedece. Quem obedece, confia. Quem confia, obedece. Quem obedece, confia. Décima vez, gente. E além de destacar quanto Abraão foi resistente, eu acho que eu gosto de levar para o lado positivo. Eu gosto de ver quanto Deus foi misericordioso, não é? Alguém já experimentou misericórdia de Deus aqui? Alguém de Deus falou 20 vezes? Alguém de Deus falou 25, 30, 40? Eu sei que tem momentos que Deus fala comigo 50 vezes e eu não ouço. E a misericórdia dele se renova a cada manhã. Você não é grato que tem um texto na Bíblia que diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã? Porque se não tivesse lá, eu estava preocupado com o meu dia de amanhã. Porque eu tenho certeza que eu desobedeci ele em algum momento hoje, durante o dia. Mas a minha confiança é tanto na graça, no caráter bondoso do meu Pai, porque ele é meu Pai, não é simplesmente Deus. Ele é meu Pai. E Pai de meu Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por mim e garantiu-me acesso a ele. Ele me levou de volta a Deus. Então, por causa dessa certeza no caráter de Deus, eu tenho a plena confiança que a misericórdia dele vai se renovar mais uma manhã, e mais uma vez ele vai falar sobre aquele assunto, e mais uma vez eu tenho uma oportunidade de não resisti-lo. Quanto você tem resistido à voz de Deus na sua vida? Abra comigo lá no Evangelho de Tiago, lá nas Boas Novas, lá atrás, no final da sua Bíblia, lá no Novo Testamento, a carta de Tiago. Abra comigo. Capítulo 1. Vamos trazer uma percepção do Novo Testamento para isso. Tiago capítulo 1, versículo 2, acharam? Quero que você leia junto, é importante esse texto para você. Tem algo profundo de Deus aqui que encaixa com tudo que nós temos ouvido no capítulo 22. Acharam? Diz assim: meus irmãos, está falando com quem? Diga assim: comigo? Eu sou irmão, não sou seu irmão? Você tem o mesmo pai que eu? Então você é meu irmão. Amém? Meus irmãos, consideram motivo de quê? Grande alegria. O fato de passarem por diversas provações. Quem aqui sorri no meio da provação? Eu gosto da forma que Tiago descreve aqui no original grego, que ele usa a palavra poliquilos, que significa de diversas cores as provações. Quem já passou por uma provação amarela? Pastor, só passo por vermelho e preto aqui. Então tá. Então, quanto mais a cor é difícil, mais alegria tem. Tá vendo? Tem sempre uma contrapartida. Quanto mais difícil, mais a alegria transborda, porque ela é fruto do Espírito. Amém? Então, motivo de grande alegria passarem por diversas provações, assim vocês saberão que o que é? Olha o fruto. Que a prova da sua fé produz? No entanto, a perseverança deve o quê? Ter ação completa. Tem que ir até o fim, gente. Não dá para buscar um atalho no meio do processo. Olha para seu irmão bonito aí do seu lado. E assim, você tem que viver o processo, meu irmão. Tá na moda essa frase hoje, né? Virou camiseta, viva o processo. Quem passa pelo processo, tá na moda, eu sei que é isso. Tem muito coach usando processo hoje. Não sou coach, nem quero ser. Mas ele diz que tem que terminar o que está acontecendo. Não adianta sair no meio do caminho. E nós entendemos, olhando agora para o 22, que Abraão é um cara que desde o 12 está tentando evitar os processos. Ele corre dos processos, ele busca outros caminhos. Tem um filho na história, tem uma mulher que quase é levada escrava. Tem um sobrinho que está brigando por causa de posse. Tem um monte de situações que não completaram a obra. Mas finalmente o Abraão chegou aqui e todas as frustrações que ele viveu na vida dele foi para que ele chegasse nesse momento e entregasse o que ele tinha de mais valor. Então deixa eu... Aqui, não sou profeta não, tá, gente? Eu sou pastor. Mas às vezes tem uma veia profética que chega assim e fala algumas coisas, tá? Então, deixa eu dizer algo para vocês, talvez sirva para alguém que está aqui. Enquanto não terminar aquilo que Deus começou e você continuar buscando atalhos e correr das situações, não vai ter o fruto no final. Não vai ter a perseverança como troféu. Não vai ter um fruto espiritual como lembrança e memória que vai te guardar das futuras provações e dificuldades que você vai passar na vida. Então deixa o processo terminar, para de correr dele, meu irmão. Em nome de Jesus, deixa a coisa fluir. Deixa e confia, e se agarra em alguém, agarra num poste, faz alguma coisa, mas deixa esse negócio terminar. E confia, ele é teu pai, ele não vai te deixar à deriva no oceano da vida. Ele vai estar com você, ele prometeu, gente, Jesus não mente. Alguém acha que Jesus é mentiroso? Ele disse, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. Então tem uma promessa que a gente se apega nela como se fosse um salva-vidas e a gente passa pela aprovação confiando no caráter do nosso Pai. Porque ele é claro em dizer que a fé produz perseverança e quando ela termina sua ação completa, nós seremos perfeitos, diz o texto, e íntegros, sem que lhe falte coisa alguma. Imagina chegar num estado a qual não te falte coisa alguma. Imagina esse, eu estou falando assim de um estado de ser a qual as coisas já não têm o valor que elas tinham antes e você pode se alegrar com bastante contentamento em simplesmente estar satisfeito com o que você tem. Quem que precisa ou quem quer esse estado de ser? Satisfeito, contente com tudo que você tem. Abriu, ligou alguma coisa aqui. Aquela caixa lá, Gui. Liga, só desligar ali, ó. Eu acho que ela para. Continua o texto comigo, volta lá. A fim de vocês serem perfeitos e íntegros, quem sem que lhe falte coisa alguma. E se algum de vocês tem falta de sabedoria, o quê? Peça a Deus que todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense que aquele que duvida, aquele que é agitado pelas circunstâncias da vida, não pense que essa pessoa receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que a mente dele é dividida e é instável em tudo que faz. Constância, gente. Nós temos que chegar a um estado de constância, onde nós temos tal confiança no caráter de Deus que nenhuma circunstância mais da nossa vida nos tira desse lugar de segurança. Isso é Abraão exatamente agora. Quando ele entrega Isaac, ele encontra esse estado de ser confiável, seguro no caráter do Deus que nos chamou de Ur dos Caldeus. Então eu tenho uma pergunta a fazer para você. E é uma pergunta que muitos fazem que está equivocada. Que a pergunta é, em que confiar? Essa pergunta está completamente equivocada. Se você tem perguntado em que confiar, essa pergunta precisa ser refeita. Não é em que confiar, é em quem confiar. É isso que faz toda a diferença na nossa história, é isso que faz toda a diferença na nossa vida, em quem nós confiamos. Esse quem é a chave para mudar e transformar todas as áreas da sua vida. Quando você diz em quem eu confio no meu casamento, você encontra a resposta. E não só resposta, mas recurso, graça, misericórdia para a transformação dessa área da sua vida. Quando você diz em quem confiar na relação com os meus filhos, quando eu encontro esse quem, eu recebo todo o recurso, toda a graça, toda a sabedoria, todo o entendimento para saber lidar com qualquer fase da vida dos nossos filhos. E quando nós dizemos em quem confiar no nosso trabalho, na nossa área financeira, Deus nos dá recursos, pessoas, nos dá capacidades, nos dá entendimento e sabedoria para poder administrar tudo aquilo que é dele e que ele entregou a nós. Em quem você tem confiado? Essa é a pergunta-chave, não é em quê. Porque os quês, eles mudam e são variáveis, eles mudam o tempo todo. O que para você antes de vir para o Japão era a economia dessa nação? Você sabe que essa nação, essa semana, se não semana passada, perdeu do ranking da terceira poder mundial da economia para a quarta. Agora a Alemanha sobrepôs o Japão. O Japão está num declínio, economicamente falando. Quase entrando numa recessão. E talvez você foi o seu quê de vir para essa nação. E aí o seu quê é desconstruído, a força é retirada, você começa a desconfiar porque tudo nesta vida que você depositar sua identidade, seu sentido e seu propósito irá te frustrar ou decepcionar. Só tem um que é capaz de te manter. E foi esse um que Abraão descobriu nesse momento da história que vai mantê-lo firme e focado para cumprir o propósito pelo qual ele foi chamado. É nesse quem que nós precisamos confiar. Amém. Você sabe quem é o quem da sua vida? Você sabe quem é o quem da sua vida? Mesmo que tudo vá, assim, da água pro vinho, gente, amanhã. Tudo vá, tem uma reviravolta. Amanhã na sua vida tem uma reviravolta. Esse quem é a única estabilidade que você continua tendo? Então você está seguro. Está tudo certo. Se esse quem estiver intacto, imperfurável, imutável na sua vida, pode vir o que vier, meu irmão. O mundo pode acabar ao seu redor, porque você está num lugar seguro, no colo do seu Pai. Amém? Eu espero que isso seja uma realidade na sua vida, sempre. Porque os quês vão mudar o tempo todo. Mas o Abraão, que sempre buscou por um quê, e sempre depositou sua confiança no quê, agora, finalmente, ele descobriu um quem. E quando ele descobre esse quem, ele é uma nova pessoa, completamente transformada. E sabe agora administrar seus sentimentos, administrar suas emoções, administrar sua vida e se tornar realmente a referência que Deus chamou ele para ser. Versículo 19 diz, então Abraão voltou com seus servos e juntos partiram para Berseba, onde Abraão passou a viver. Vá comigo para o versículo 20 agora. Passado algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a Naor, o seu irmão. Uz, o mais velho. Uz, o meu irmão. Quemuel, pai de Arã. Quesede, Hazor, Pilar, Pildas, Gildlaf e Betuel, pai de Rebeca. Esses foram os 8 filhos de Milca que deu a Naor, irmão de Abraão, quando a sua concubina, chamada Reumá, teve os seguintes filhos. Tebar, Gaã, Traz e Maaca. O que é esse texto aqui? Bom, você tem acompanhado a nossa série em Gênesis e viu que todas as vezes que uma genealogia aparece no texto, tem uma transição. Então nós vamos agora começar a enxergar um novo protagonista nessa história. O nome dele será Isaac. E aqui é apresentado para nós a nova matriarca da família. Todo esse texto aqui, do versículo 20 ao 24, foi escrito por um motivo só. Um nome só dentro dessa analogia. O nome de Rebeca. Toda essa analogia, dessa genealogia, perdão, foi nos dada para apresentar o nome da futura matriarca que irá substituir, no versículo 20, no capítulo 23, no primeiro versículo, a mãe e a matriarca que morre. Rebeca é nos dada aqui simplesmente com esse fator. E Abraão está muito feliz porque a sua família está intacta, está produzindo, está frutificando e a promessa de Deus está cumprindo sobre essa família. Então guarde o nome de Rebeca, porque ela será uma nova protagonista dentro dessa história juntamente com seu futuro marido chamado Isaac. Amém? Versículo 1, capítulo 23. Diz assim, Sara viveu quantos anos? 127 anos. Quem quer viver 127 anos, gente? Estão prometendo aí que isso vai acontecer daqui a uns anos, hein? Estão prometendo que 115 vai ser o mais fraquinho que vai viver. 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E Abraão foi lamentar e chorar por ela.
Gente, Sara viu a promessa se cumprir, graças a Deus, né? Com 120 anos, 127 anos, ela é levada pelo Senhor. Ela é considerada no Novo Testamento uma mulher de fé, que embora um tempo ela foi incrédula, lembra que o nome do seu próprio filho é Riso, certo? Por causa de uma incredulidade dela. Então, todas as vezes que ela olha Isaac nos olhos, ela lembra da sua incredulidade e é uma forma de manifestar também a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Ela olha para Isaac e diz assim, aqui está a promessa, mas eu duvidei que essa promessa estaria viva e diante dos meus olhos. E ela lembra da fidelidade, da misericórdia e do amor de Deus o tempo todo. Mas ela foi uma mulher de fé. Isso é fato. E reparem, tem algo bom para a gente aqui já nesse texto. Que embora ela fosse conhecida tanto no Antigo quanto no Novo Testamento uma mulher de fé, é uma mulher de fé que vacilou inúmeras vezes. Então sabe o que isso quer dizer para mim? Que ainda tem chance para mim e tem chance para você. Amém? Lá do céu, quando a gente vacila, Deus está dizendo assim, mais uma chance, mais uma chance. Porque a história de Sara é uma história de que se eu fosse Deus nessa história, eu tinha fumigado ela no capítulo 13. Mas ela está viva até agora, por quê? Porque ela é uma mulher que, embora vacilasse, embora tivesse suas dificuldades de compreender esse pai que estava se manifestando a ela, era uma mulher que continuava a permanecer, mesmo tendo as dificuldades que ela teve. Olha só, se você quer acompanhar, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo diz assim, ó, que todas as mulheres sejam como Sara, que obedecia a Abraão e ao chamá-lo Senhor. E olha o conselho que Pedro dá às mulheres. Vocês serão filhas de Sara se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Então por que que Sara vacilou e por que que Sara teve grandes dificuldades na vida dela? Isso é para vocês, tá, mulheres? Porque eu sei que é uma coisa que aflige vocês, a preocupação e o medo. Tem duas coisas que mulheres são especialistas em preocupação e medo. Eu conheço a mulher que eu tenho lá em casa e ela fica extremamente preocupada com as nossas filhas. E a preocupação, na verdade, é uma filha do medo. Então nós precisamos administrar isso muito bem. E o texto está dizendo que nós devemos ser como Sara, mas evitem a questão do medo. E medo, na verdade, é desconfiança. Então voltamos ao mesmo tempo aqui. Em quem Sara confiava durante todo esse tempo? Não em Deus, mas no final da sua vida. O texto diz que ela é uma mulher de fé e ela confiou em Deus. Então isso tem um princípio para mim e para você aqui. Embora você possa vacilar inúmeras vezes na sua caminhada com Deus, jamais desista, pois Deus não desiste de você. Amém, gente? Você é grata que a história de Sara está ali? Eu sou muito grato que Abraão está ali. Eu sou muito grato que tem um Judas na história de Jesus, porque eu sou infiel muitas vezes com ele. Eu sou muito grato que a Bíblia não esconde os seus vilões, porque eu me reconheço em cada um deles e sei que se Deus foi misericordioso e me perdoou eles, ele pode me perdoar também. Graças a Deus pela Sara. Amém, mulheres? Porque mesmo quando você vacilar, Deus não desiste de você, como não desistiu dela. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Abraão vai chorar agora pela sua esposa. Volte comigo, versículos 1 a 6. Depois, Abraão deixou ali a sua falecida esposa e foi falar com os hititas. E ele disse, sou um estrangeiro que reside entre vocês. Alguma conexão aqui? Tá vendo? O próprio patriarca era um estrangeiro, gente. Então a gente não precisa ter medo, a gente pode confiar que mesmo em terra distante, em lugares que não são nossos, não somos herdeiros, nem somos da terra. Deus continua cuidando dos seus. Amém? Seus brasileiros no Japão. É para nós também. Então eu disse, sou um estrangeiro que reside entre vocês. E peço que me vendem alguma propriedade para uma sepultura, para que eu tenha onde enterrar a minha mulher. E os hetitas responderam a Abraão, ouça-nos, o Senhor é um príncipe de Deus no nosso meio. Eu acho maravilhoso isso. Olha o testemunho de Abraão no meio desse povo, gente. Era um povo pagão, ou seja, irreverente a Deus, que não conhecia o Deus de Abraão, mas o testemunho dele era tão lindo, tão verdadeiro no meio deles, que ele era considerado um príncipe de um Deus que eles não serviam. Esse cara é representante de Deus, é um príncipe. Um príncipe, na verdade, era um representante de um reino. Então eles viam em Abraão uma representação do Deus a qual Abraão seguia. O testemunho de Abraão era claro, e nosso testemunho. Será que hoje, na sua fábrica, se eu chegar lá, e eu perguntar assim, quem é o César? Eu vou ouvir dos hititas lá na fábrica dele? Que é um príncipe de Deus em nosso meio? É uma referência de um cara do bem, de um cara que tem um testemunho correto, de um cara que trata a gente com respeito, que não é um crente ET que fica lá na hora do que o quê falando em línguas. Ou tentando evangelizar e proselitar todo mundo, né? Porque na verdade é proselitismo, né? Só quer levar pra tribo, não quer salvar ninguém. Ou esse cara que é um cara que, pela sua vida, ele transmite confiança, respeito, esperança, e as pessoas veem Jesus nele ao ponto de começar a perguntar a ele: quem é você, o que você faz e onde você vai, com quem você caminha? Príncipe de Deus. Abraão era um príncipe conhecido entre os hititas. Ouça-nos, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Enterre a sua falecida esposa no melhor das nossas sepulturas. E nenhum de nós lhe recusará dar a própria sepultura para que você enterre a sua falecida esposa. Até o versículo 6, né? Bom, nós temos um dilema na narrativa aqui. Como pode um cara chamado Abraão, o nome dele era Abraão antes, que era pai elevado, agora é Abraão, pai de multidões, que só tem um filho. Deus é um Deus que olha sempre lá na frente. Tá? Quando ele te chama para uma coisa, ele não está chamando para o hoje, ele está chamando para um futuro de redenção, de graça, de manifestação da graça dele. Então ele é um pai de multidões com um filho só. Ok? E aí ele está no meio desse povo, no meio dessa turma, e Deus lhe prometeu o quê? Primeiro, um herdeiro, depois uma terra. E Abraão não tem nenhuma propriedade nesse momento. E a terra que Deus havia dado a ele, ele não tinha nenhum tipo de título ou propriedade dessa terra agora. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma negociação. Todo o texto do capítulo 23 é uma transação. É uma negociação entre Abraão e os hititas. E por que, cargas d'água, você colocou isso no texto, Senhor? Por que Deus está colocando uma transação comercial dentro de um texto? Porque ele tem muitos princípios que quer nos ensinar. Principalmente como nós lidamos com pessoas que não carregam, não têm a mesma fé que nós. Principalmente quando nós vemos a atitude de um homem desse que vai negociar e demonstra respeito, amor ao próximo, aliança com Deus. Um cara assim, sabe, do bem, que realmente vai fazer uma transação justa aqui. E nós precisamos aprender muito com Abraão aqui. Tem princípios aqui que, sabe, eles podem passar por todas as áreas da nossa vida. E nós precisamos aprender com ele aqui. Então repare, ele não possuía nenhuma propriedade nem para enterrar a sua falecida esposa. Mas Deus havia lhe prometido toda a terra de Canaã. Ele está exatamente na terra de Canaã e ele não tem onde enterrar a sua falecida Sara. Então ele vai negociar. Agora reparem o caráter da transação e da negociação de Abraão aqui. Vá comigo agora. Abraão levantou-se. Lembra que eles ofereceram, porque ele era um príncipe da terra, as melhores sepulturas. Mas Abraão não quer empréstimo, gente. Porque ele sabe que isso vai ter consequências lá na frente na vida dos seus descendentes. Então ter um empréstimo, esse empréstimo vai ser válido até Abraão morrer. Depois que ele morrer, a terra volta, e a sepultura, e a caverna, e o campo que ele vai negociar aqui volta a ser dos hititas. Então ele não estava disposto a negociar um empréstimo, ele queria uma propriedade na terra, e Deus vai usar isso para ser o epicentro, onde ali ele manifestará a sua graça e multiplicará os israelitas por toda essa terra. Então vai comigo pro texto. Então ele levantou-se, olha a atitude de um cara com um clã gigantesco, com poder aquisitivo gigante, ele era muito rico, e olha a atitude de um cara rico, poderoso, que poderia chegar lá e simplesmente matar todos os hititas e tomar a terra. Poderia ter sido essa atitude tranquila. Ele tinha, gente, com 318 homens, ele derrotou 5 reis. 318, ele tinha no mínimo 1.000 a 3.000 aqui. Era para chegar lá e detonar todo mundo e tomar a terra à força. Mas olha a atitude de um homem transformado porque ele morreu no capítulo anterior. Olha o que acontece quando nós somos nova criação e nós temos uma experiência com Deus que transforma completamente nosso caráter. Nós nos tornamos o quê? Dependentes de Deus. Já não é mais na nossa força, não é do nosso jeito, não é nos nossos jeitinhos que nós fazemos a coisa. É de acordo com a vontade do eterno Deus. Ele levantou-se. Olha o que ele faz, ele se curva diante do povo daquela terra, os hititas, e disse-lhes: se vocês estão de acordo que eu sepulte aqui a minha falecida esposa, ouçam-me, intercedam por mim a Efron, filho de Zoar, a fim de que ele me venda a caverna de Macpela, que lhe pertence e se encontra na divisa do meu campo, do seu campo. Peçam-lhe que lhe venda a mim pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade para sepultar, para sepultura entre vocês. Efron, o hetita, estava sentado ali no meio do seu povo e respondeu a Abraão. Repare como é que as negociações aconteciam naquela época. Eles iam até a porta da cidade, a entrada dos povos, e ali estavam os líderes da cidade, e ali eles começavam negociações entre eles, de venda de propriedade, né, e outras coisas. Nós vamos ver isso muito em Gênesis. Por exemplo, tem uma história com Tamar e Judá, a qual eles vão até a porta da cidade, vão negociar por uma esposa que era viúva de seus dois maridos, e aí tem toda essa negociação, então isso acontecia na porta da cidade. Então começa a negociação aqui agora, olha. Efron, o hetita, estava sentado ali no meio do seu povo e respondeu a Abraão:
sendo ouvido por todos os etitas que tinha vindo à porta da sua cidade. Tá vendo? Ali é lugar, o mercado da... O comércio acontece ali. Ali é lugar da negociação, a porta da cidade. E ele diz assim, ó, não, meu senhor, ouça-me. Eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. E o meu povo é testemunha que eu dou a você, sepulte a sua falecida esposa. Abraão não quer uma caridade, Abraão não quer um empréstimo. E reparem uma coisa super assim, interessante nesse texto. O Abraão não está buscando assim, sabe, um lugar para colocar o seu clã, a sua tribo. A única coisa que o nosso patriarca quer, dentro de uma terra que Deus lhe prometeu, é uma sepultura. A única propriedade que Abraão vai ter ao morrer é uma sepultura. Gente, isso tem implicações e aplicações diretas para nós, como peregrinos nessa terra. Será que nós temos dado muito valor e depositado muita nos nossos bens e nas nossas coisas? Porque a única coisa que um grande homem, poderoso e rico, quer é um lugar para sepultar a sua esposa. E a única coisa que ele vai ter ao morrer é exatamente isso. O que significa muito para você hoje? Qual é o grau de satisfação que você tem que ter para você sentir uma pessoa contente e satisfeita com tudo que você tem? Para o Abraão era simplesmente uma sepultura que lhe trazia a satisfação e tudo que ele precisava para poder colocar a sua esposa para descansar. Era tudo isso que ele queria. E olha, ele morre sem nada. Deus vai dar a promessa aos seus descendentes. Os israelitas vão entrar na terra de Canaã, lá no tempo de Josué, muito tempo depois. Tudo vai se cumprir. O texto diz lá em Josué que Deus, tudo que Deus prometeu a Abraão se cumpriu no tempo de Josué. Deus vai cumprir a promessa. Mas Abraão, gente, ele é um peregrino. Ele é alguém que entende que a vida neste mundo, desse lado da eternidade, é passageira. Ele é alguém que não, sabe, ele desfruta daquilo que ele tem. Ele é grato porque Deus lhe deu. Mas não é alguém apegado às coisas dessa vida. E olha, não tem como fugir desse assunto, sabe? Porque Jesus nos ensinou isso, os apóstolos nos ensinaram isso, nos ensinaram a sermos contentes com tudo que nós temos. E será que num país de primeiro mundo, num país a qual o Yen é o Deus, a qual nós viemos aqui em busca de uma melhoria financeira, será que nós temos dado valor excessivo às coisas que nós adquirimos nessa terra? Será que a casa que você comprou se tornou um Deus? Será que o trabalho que você tem com horário extra, o salário que você recebe se tornou uma coisa tão assim grande na sua vida que tomou os seus olhos, tomou a sua percepção de família, a sua percepção de igreja, a sua percepção do seu mundo e você vive agora assim, ansioso, preocupado, apegado a coisas que você mesmo sabe que não tem valor. Tem preço, mas não tem valor. Nós temos que aprender com Abraão. Ele é um cara desapegado, sabe? Você é apegado às coisas? Você é uma pessoa assim que vive ansioso para ter aquela novidade? Ou para ter aquele padrão de vida que você estabeleceu antes de vir para o Japão? Enquanto você não chega lá, você vive com medo, preocupado. Preocupado quando estoura uma guerra lá, né, no Oriente Médio. Quando tem alguma coisa no Japão que fala sobre recessão, como eu citei aqui agora, você já está pensando, será que eu vou conseguir cumprir meu objetivo? E essas coisas que tiram o nosso sono, na verdade, revelam os nossos deuses. Eu vi o Tim Keller dizer uma vez que me chocou, diz assim, ó, tudo que você sonha quando você sonha acordado é um Deus para você. Agora eu sei que a gente sonhando com Corinthians, sonhando com o Zangyo, sonhando com o carro novo que você comprar, sonhando com a casa que você tem no Brasil. O que você está sonhando quando você sonha acordado? Sabe que sonha acordado? É que vão entrando aqui, o que você está tão cansado, você começa a dormir de olhos abertos. Aí você está pensando em algumas coisas. O que você pensa? Provavelmente o que você pensa é o que você ama. E talvez esse amor é excessivo e é um amor que está além do amor que você deveria ter por Deus. E não por essas coisas que são benefícios que Ele te deu, são dádivas na sua vida. Abraão não é apegado a isso. Então deixa eu te mostrar algo que é sensacional nas Escrituras, que vai nos conectar com essa mensagem no Novo Testamento. Abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, 9. Eu estou trazendo o tempo todo essa realidade para o Novo Testamento para você entender que não é uma coisa que está lá atrás. Uma coisa passada, antiga. Tem a ver com os patriarcas, pastores. Tem a ver com o Antigo Testamento, tem a ver com a lei. Não tem nada a ver com isso. Nem lei foi estabelecida ainda. Tem tudo a ver com a gente. E tem tudo a ver com a gente como estrangeiros numa terra que não é nossa. Principalmente para nós que estamos aqui no Japão. Acharam Hebreus 11, 9? Diz assim, ó, pela fé, falando de Abraão, ele peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. É exatamente esse texto agora. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Não é interessante essa colocação aqui? Porque diz assim, ó, eles eram herdeiros da terra, mas não a possuíam. Eles eram herdeiros da terra, mas não tinham propriedade na terra, tinha sepultura. A única coisa que eles tinham com garantia era a morte. E posso dizer algo aqui com toda a confiança do mundo? Esse é o estilo de vida que Deus quer que nós vivamos também. Porque o texto bíblico diz lá em Gálatas que nós somos crucificados com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que se entregou e morreu por mim. Então a minha vida é uma vida de morte. Eu sou, diz Paulo em Romanos 12, um sacrifício vivo. E quando eu me torno um sacrifício vivo é que eu conheço a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a nossa vida é uma vida de morte. Todos os dias, Paulo disse, somos entregues ao matadouro como ovelhas. Por amor a vocês. Então é uma vida de morte. Gente, esse lado da eternidade é uma vida de morte. E Abraão representou isso muito bem, porque mesmo herdeiro, o texto diz, ele viveu em tendas. Isso é uma loucura, não é? Imagina você comprar um pedaço de terra aqui no Japão e você falar assim, não dá para construir, tem que viver na tenda. É minha, mas eu não posso construir em cima dela. Porque... é minha, mas não é minha. Porque eu não vivo como se ela fosse minha. Eu vivo como se eu fosse herdeiro de outra terra. Você vive como se fosse herdeiro de outra terra? Porque eu estou falando de uma mudança de perspectiva aqui. Uma mudança de valores. É começar a enxergar aquilo pelo que aquilo de fato é. E não mais do que isso. Carro é bom, é útil. É útil, gente. Não sai da utilidade. Porque se você colocar valor nisso, você vai tirar valor de outra coisa que é eterno. Lá em 2 Coríntios 4, Paulo diz assim, ó. Portanto, atente para aquilo que não se vê. Porque o que se vê é temporário, mas o que não se vê é eterno. Então nós temos atentado demais para aquilo que se vê. E aí nós depositamos um valor demasiado nessa coisa e essa coisa assume lugar daquilo que é eterno. E aí nós nos perdemos. Perdemos sentido, propósito, e a nossa identidade vai pro beleléu. Por quê? A nossa identidade se torna aquilo. Esse é o problema de Abraão, do 12 até o 22. Tudo se tornava um ídolo, tudo se tornava uma base de identidade para ele. Foi pro Egito, deu errado. Foi conversar com Abimeleque, deu errado. Foi conversar com Ló, deu errado. Todos que ele conversava davam errado de alguma forma. Por quê? Porque a razão da vida dele estava naquilo. Mas quando ele tirou o foco daquilo, enxergou aquilo como útil... isso que o dinheiro é, tá, gente? É útil. Ele não pode se tornar uma coisa mais importante do que a sua utilidade, porque senão ele se torna do outro lado do que é eterno. E aí ele vem corromper os valores que aqui estão. Por isso que Abraão monta a tenda na terra dele. Porque ele não reconhecia aquilo como dele, embora fosse. Eu espero que você esteja aplicando isso na sua vida agora. E você sai daqui por essa porta e fala assim, cara, meu carro é uma benção, mas é só uma utilidade. Se quebrar amanhã, se alguém bater amanhã, se eu perder amanhã, compra outro. Meu trabalho é uma benção. Aquela fábrica, a melhor fábrica que eu trabalhei aqui no Japão, mas se eu me mandar cobrir amanhã, eu arrumo outro. Porque é útil. Deus usa isso como instrumento e ferramenta para mim, mas não é minha vida. Não é minha vida. Não é eterno. É passageiro. E por isso que ele monta a tenda em propriedade própria. Continua. Pois ele esperava o quê? A cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. A esperança dele estava em outra cidade. Um com arquiteto eterno, com alicerces eternos e com construtor eterno. Pois, pela fé, a própria Sara também pôde ter um filho, apesar de ser estéril e avançada em idade, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Está tudo no caráter de Deus, gente. Não está naquilo que eles conquistaram, deixaram de conquistar, não está nem na promessa de Deus, está no caráter de Deus. A promessa é a manifestação do caráter dele. E será que nós temos vivido nossa vida assim? Abraão poderia comprar qualquer terra, gente, mas olha a negociação desse homem. É um cara que possui uma herança e não vive como se possuía. É uma pessoa que entendeu o seu papel administrador de algo que não era dele. E quando nós começarmos a enxergar dinheiro aqui nessa nação, Deus vai derramar tantas bênçãos sobre a vida de vocês que você vai ficar boquiaberto de ver e considerar como que Deus é abençoador daqueles que são responsáveis com aquilo que ele deu.
O problema é que Deus não dá mais para você porque você é uma pessoa irresponsável. Você não é um bom administrador. Você se acha dono dessas coisas. E essas coisas corrompem você. E porque ele é seu pai, ele jamais vai dar uma coisa ruim que vai apodrecer aquilo de bom que ele te deu. Alguém tá entendendo alguma coisa aqui? Tá todo mundo olhando espantado para mim? Tá entendendo? Alguém tá entendendo? Tá entendendo? Então chegou a hora de a gente montar nossas tendas, não chegou? Porque a gente está montando casa, comprando carro e não entendendo a utilidade dessas coisas. Porque para Abraão, depois da sua morte, se tornou muito claro isso. E a Bíblia quer dizer que aquele que está em Cristo, nova criação é. Então nós morremos também como Abraão morreu. E tudo se fez novo, diz o texto. Então a gente começa a olhar pela essa nova vida, essa nova criação. E o problema é que a gente está atrelado, acorrentado à velha natureza. E por isso que a gente tem dificuldade de discernir entre uma coisa boa e uma coisa útil, uma coisa eterna e uma coisa passageira. Mas Abraão não tinha dúvida disso, e por isso que agora Deus pode usar ele para cumprir qualquer propósito na vida dele. Porque é um cara desapegado. Diga para o seu irmão assim, como se fosse vendedor das Casas Bahia. Desapega, meu irmão. Desapega. Tá entendendo? Tá entendendo? Ana, tá vendo o Natan? Bênção de Deus na sua vida. Mas ele é bênção de Deus, não é seu. Não é seu. E vai ficar com você assim uns 18 a 25 anos. Depois nem vai lembrar que você existe. Porque vai arranjar uma namoradinha muito mais bonita que a mãe. Vai viajar para outro país e vai querer morar lá longe de você. Eu sei porque é a minha realidade, cara. Entendeu? Tô brincando, tá? Nossas filhas nos ligam, nos amam, a gente sabe disso. Mas a gente também entende que não é nossa. Né? Não dá para botar num vidro e guardar, né, Fernando? Não podia botar a Manu assim num vidrinho, correntar ela lá e ficar lá? Aí você tira só pra de dia assim, depois você bota lá de novo. Pra não crescer, pra não mudar, pra ficar daquele jeitinho, né? A gente quer desse jeito, né? Pois é, você descobriu um ídolo. O Abraão vive em tenda na sua propriedade, gente. O que, que é isso? E nós temos que aprender com esse homem. Então repare o respeito. Repare a forma justa que ele está tratando tudo. Continua comigo o texto. Olha, novamente Abraão curvou-se diante do povo. É a segunda vez que o cara está se curvando, gente. Ele é o cara... Ele é o bambambam, o clã dele é top das galáxias, né, Andrés? Top das galáxias, o clã do Abraão. Cara, assim, pensa. 318, ele destruiu 5 reis, gente. E ele está se curvando diante do povo daquela terra e disse ao proprietário, sendo ouvido por todos. Olha os testemunhos aqui, ó, assim que assinava contrato naquela época. Todo mundo juntava, não tinha caneta, tá, gente? Não tinha nem selo ainda. Todo mundo da cidade reunia na porta, os líderes reuniam na porta, e aí as negociações aconteciam e todo mundo era testemunha. E aí eles faziam aquilo que Abraão fez lá em Gênesis 15, quem lembra? Eles matavam os animais, partiam no meio, faziam um corredor, queimavam os animais e ambos passavam pelo corredor. E aí o que eles estavam fazendo? Dramatizando o contrato. Se não cumprisse, os dois, quem não cumpriu, morreria. Lembrando que em Gênesis 15, o Abraão cai em transe, não passa e é Deus que passa, e passa sozinho. E aí depois lá, no Gólgota, escuridão, terremoto... transe, tudo isso de novo, e de repente vem as trevas, e ali Deus cumpre o seu contrato com Abraão, finalmente com todos nós, morrendo em nosso lugar e nos dando a vida eterna. Que isso? Então isso que está acontecendo aqui, as testemunhas estão confirmando o contrato. Ouça-me, meu senhor, aquele pedaço de terra vale 400 ciclos de prata. Gente, 4,6 quilos de prata, tá? Todos os estudiosos dizem que é uma quantia absurda. O cara tá levando... O Hitita é... Você sabe como é que é Hitita, né, gente? Hitita é bicho... É quase um carioca, um Hitita. O Hitita tentou ali... Sabe? Ó, por que ele botou essa quantia exorbitante? Porque ele sabia que o Abraão tinha, gente. Todo mundo conhecia o príncipe de Deus. Você acha que ele tava o príncipe de Deus porque ele é assim, o cara que sabe das coisas? É porque ele sabia a quantidade de dinheiro que o Abraão tinha. Então, todos os estudiosos dizem assim, é uma quantidade assim... Não chega nem perto ao padrão daquela época, de tão absurda que ela era. Então o cara pediu muito pela propriedade, ok? Vale 400 ciclos de prata, mas o que significa isso? Olha a pergunta, viu? Por isso que eu falei que ele é carioca. Assim, o que significa isso entre eu e você? Entendeu? 7-1. Né? Negocia bem. Sepulte a sua falecida esposa.
E Abraão concordou com Efrom. Abraão quer ser um cara assim correto, ele quer fazer as coisas rápido, ele precisa enterrar a falecida. E pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos etitas, 400 ciclos de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, perto de Manre, foi transferido como propriedade de Abraão. Agora repare, isso não estava nos detalhes anteriores, mas olha o que Abraão levou na negociação. Tanto o campo, quanto a caverna que há nele e todas as árvores dentro das divisas do campo. O Abraão também não é. Ele é um bom comerciante, tá, gente? Ele lutou por uma sepultura, levou um campo e um monte de árvore. Que com certeza ia produzir frutos e ia dar muita colheita para ele. Um homem próspero e abençoador que ele era. A transação ocorreu tendo como testemunhas todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. E depois disso, Abraão sepultou a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que se encontra em Hebrom, na terra de Canaã. É o primeiro pedaço de propriedade que o patriarca recebe como herança do Senhor. E ali, nós temos ali o pisar na terra para que ele possa oferecer agora aquela terra que foi dada pelo Senhor como herança a todos os seus descendentes. Assim, o campo e a caverna que há nele foram transferidas do Etitas para Abraão como propriedade para a sepultura. Coisa linda isso, né? Agora, por que que Abraão está lutando tanto por esse pedaço de terra, tanto por essa sepultura? Bom, no Antigo Oriente, quando você sepulta alguém na sua terra, isso era um sinal de perpetuidade, era um sinal de memória e de eternidade. A partir daquele momento que a terra era sua e para todos os seus descendentes por toda a eternidade. Então, aquele pedacinho ali em Macpela se tornou agora uma memória afetiva da promessa de Deus, permanente da presença de Deus, um momento de perpetuidade naquele homem, naquela árvore genealógica, naquela herança que Deus foi dado àquele homem. E aí você pode entender um pouquinho só, por que que tem tanta guerra lá no Oriente Médio agora? Por que que esse povo... Um país tão pequenininho lá no Mediterrâneo, chamado Israel, e os países ao redor, na Jordânia, né, na Palestina, toda a região. Por que que esses homens lutam tanto por terra, gente? Por que que terra é tão importante? Porque a terra está diretamente conectada com descendência, com perpetuidade, com herança e com a vida espiritual deles. Não é para um israelita, para um palestino, para um jordânio, simplesmente um território, um pedaço de terra. Tem uma conexão direta com seus antepassados e com a sua história e com seu legado. É por isso que as mísseis estão indo de lado para lá e ninguém está disposto a abrir mão de nem um pedacinho daquela terra, porque os seus antepassados, seus descendentes estão enterrados ali e foi-lhes dado como herança pelo seu Deus. De um lado, a Isaac, de outro lado, a Ismael. Reparem como o conflito vai muito além de simplesmente conversas diplomáticas. É muito mais do que isso. Qual a importância desse texto para nós? Nós terminamos aqui. Vamos aplicar isso agora. Primeira coisa, confie na providência de Deus em sua vida. Confie na providência de Deus. Deus está trabalhando o tempo todo, gente. Sabe que a coisa mais interessante do capítulo 23 é que Deus é mencionado uma só vez e não foi por Abraão, foi pelos hititas. Foram os hititas que chamaram ele príncipe de Deus, mas Deus está envolvido em toda a transação. Deus está na base, na providência de toda essa história e tudo aquilo que está acontecendo na vida do patriarca. Deus está nos bastidores e quero dizer a vocês que Deus também está nos bastidores da sua vida. Tem momentos que você não enxerga, tem momentos que você não vê, tem momentos que você não percebe, tem momentos que você não sente o cheiro, tem momentos que você não está vendo de forma alguma a presença de Deus, a oração é fria, você vem para a igreja e a palavra não entra, as coisas não acontecem. Eu quero te dizer com toda certeza e convicção, porque já passei por esses momentos da minha vida, que Deus está nos bastidores trabalhando até quando você está dormindo. Deus não para de trabalhar, Jesus disse isso. Meu pai está trabalhando até agora e eu também. Ele está trabalhando. Confie na providência de Deus. Se você está passando por algum momento difícil nesse momento agora, não pense que você foi abandonado, que Deus te largou, que as pessoas não lembram de você, não pensam em você, não oram por você. Sempre tem alguém de joelhos pela sua vida. Eu tenho certeza disso. E mais do que isso, você tem um Deus que é o Todo-Poderoso, que Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas e onipresente, está em todos os lugares e sabe exatamente o que você está passando. Então confie na providência de Deus. Quando algo não está lógico, confie em algo teológico. Deus é fiel. Deus é fiel. Confie na providência dele. E com a providência dele vem o contentamento. Então, cuidado. Cuidado com esse negócio de querer ficar rico, de querer se estabelecer nessa terra, de querer ser um homem de muitas posses, de acumular bens. Cuidado com isso. Isso é um erro. E é muito perigoso. Não estou dizendo que você não tem que ter ambições, não estou dizendo que você não tem que correr atrás das coisas, que você tem que batalhar, tem que lutar, tem que estudar, tem que crescer. Tudo isso vale e vale muito bem, mas tudo isso tem o seu lugar. Não negocie as suas prioridades. Não negocie a sua relação com Deus. Deus irá prover quando encontrar um filho responsável. Quantas histórias nesse Japão, gente, eu já passei nesses 16 anos aqui. Eu lembro de uma história que eu posso contar como testemunho para você. Um rapaz que estava indo, sabe, caminhando tão firme com Deus. Ele casou, nós fizemos o casamento dele. Ele estava assim, pulando de alegria. Deus fazendo coisas lindas na vida dele. Passou pelos retiros que nós fazemos. Começou a estudar com a gente. Ligava quase todos os dias. Teve uma experiência transformadora no encontro dele com Deus. Esse rapaz chegou a levar até o computador dele na minha casa e deixou comigo 6 meses lá, porque ele não queria correr risco de tentação. E caminhando, e caminhando. E um dia ele me liga e diz assim, Vitor, eu preciso muito que você ore comigo, porque eu preciso de um novo trabalho, porque eu preciso ter tempo para minha família, eu preciso ganhar um pouco mais também para poder providenciar mais, eu vou ter um filho agora, então eu queria muito que você orasse, eu queria sair desse trabalho e ir para outro trabalho. Eu falei assim, vamos tirar uma semana de oração e jejum então por isso? Vamos pedir a Deus que coloque você no lugar certo e que nós possamos discernir isso? Ele falou, amém. E nós começamos a orar. No quinto dia da oração, ele me liga. Vitor, arrumei o trabalho, ele pulando de alegria. Vou ganhar, estava ganhando 1.100, vou ganhar 1.600 a hora. Nossa, isso vai poder cumprir os nossos objetivos, vou poder resolver minha vida, vou poder pagar as minhas dívidas. Cara, estou muito feliz. E eu celebrando do outro lado, até que ele chegou para mim e disse assim, mas vou ter que trabalhar sábado e domingo. Aí eu falei assim para ele, vamos orar? Nunca mais eu vi o rapaz. Eu não estou brincando. Nunca mais eu vi esse rapaz. Quando eu desconfiei que aquilo era uma porta que não era de Deus, eu perdi a desconfiança, perdi a confiança dele. E sabe o que aconteceu com ele hoje? Encontrei com ele 2 semanas atrás, divorciado. Sem Deus na vida dele. Nunca mais pisou numa igreja, perdeu a família, perdeu tudo. E eu começo a pensar assim, será, gente, que a gente está assim equivocado e muito focado em coisas que não têm valor que deveriam ter e a gente talvez, sabe, iludido por certas coisas que nós encontramos nesse Japão que a gente nunca viu na vida no Brasil e a gente acha que pode tudo e as ambições se tornam maiores do que, na verdade, a satisfação, o contentamento e o amor por Deus. Confie na providência de Deus, mas sempre fique atento, porque tem um bichinho dentro de você que sempre está tentando de alguma forma desviar você do propósito. É uma voz assim que, quando estamos perto do Espírito Santo, a gente identifica imediatamente. Mas quando a gente está desiludido, ou chateado, ou passando por provação, ou luta, parece que essa voz se torna a razão e a sabedoria nas nossas vidas. Segundo, Deus é um Deus de herança. Veja que mesmo com a promessa de uma terra, Abraão, de maneira justa e legítima, ele negocia. Porque a sua esperança não está num pedaço de terra no Mediterrâneo, mas em uma pátria e uma cidadania espiritual. Eu quero que você descanse na herança de Deus. E a herança de Deus, e tudo já foi preparado e pronto para nós, né? Tem uma canção que eu sei que ela é poética e maravilhosa, que diz que o melhor de Deus ainda está por vir. Eu quero te dizer que o melhor de Deus já aconteceu há muito tempo, há 2.000 anos atrás. Há muito tempo atrás. O melhor de Deus se manifestou no Gólgota, numa cruz ensanguentada que morreu pelo meu e pelo seu pecado e nos deu a vida eterna. Esse é o melhor de Deus. E sim, nós dizemos isso de forma poética e é legal a gente acreditar e sonhar nos sonhos de Deus e o melhor dele está vindo nesse sentido. Mas nós precisamos tomar posse da herança que já recebemos em Cristo Jesus. A Bíblia diz que você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Você é filho. E às vezes essa identidade de filho não está muito bem resolvida em nós, e por isso que o produto de tudo isso é ansiedade e preocupação. Quem é filho, descansa na herança do seu pai. Abraão, nesse momento, quando morre, ali em Moriá, ele morre e ele entende que ele é filho e tem herança. Então ele não precisa mais correr atrás do seu jeito, do seu forma, dos seus atalhos, dos seus caminhos. Ele simplesmente acredita, eu sou filho. Então eu vou descansar na provisão e vou descansar no fato que eu sou herdeiro. Confie que você é herdeiro. E por último, a morte não é um fim, e sim um novo começo. A morte não é o fim, e sim um novo começo. Para os antigos, a terra tinha ligações diretas com a perpetuidade ou a eternidade. Ser enterrado na terra era um sinal de estar ligado a ela para sempre. E nós também morremos numa terra. O Senhor Jesus, e por isso temos a confiança que viveremos eternamente nele. Paulo diz assim aos Romanos: ou vocês não sabem que todos os que foram batizados em Cristo Jesus foram batizados na sua morte? Quando você desceu ao batismo, você desceu para viver uma nova vida, e uma nova vida em Cristo Jesus. Ele é a nossa terra, metaforicamente falando. Jesus é a nossa terra. Jesus é aquele pelo qual nós fomos batizados em sua morte. Então a vida cristã é uma vida de morte, não tem como fugir disso. Quando a gente fica um pouquinho apegado, um pouquinho ansioso por alguma coisa, porque a velha natureza está vivinha da Silva ainda, ou dos Santos. Nós precisamos discernir essas coisas. Nós estamos em Cristo e a morte dele é a nossa vida. Não é um fim, é um começo. Jesus disse que a semente não cair no chão e não morrer, ela não pode produzir fruto. Então nós precisamos olhar para esse texto hoje. Nós terminamos aqui. E dizer assim: Senhor, como está o meu coração? A Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele saem as fontes da vida. Tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Então, como está seu coração em relação ao seu Pai? Confiança. Você confia verdadeiramente na provisão de Deus? Você confia verdadeiramente no quem da sua vida? Ou você ainda está muito, muito ainda apegado aos quês que você construiu durante a sua jornada? Quem é o quem da sua história? Esse quem está tão bem resolvido dentro de você que não importa o que vier pela frente, não importa o que aconteceu no passado, eu estou aqui diante do que está diante de mim, correndo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, meu Senhor. É isso que eu tenho aqui diante de mim? Deixando as coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu corro para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Porque é isso que conta no final, gente. Isso é eterno. Não é temporário, isso é eterno. Então nós continuamos a construir aqui as coisas úteis, as coisas passageiras. Nós continuamos a trabalhar, nós continuamos a deixar herança para os nossos filhos, nós continuamos a trabalhar, mas nós sabemos que isso aqui não tem valor como deveria ter. Isso aqui a gente corre atrás. Mas tem coisas que estão sendo estabelecidas por detrás disso que são muito mais valorosas. São eternas. Então deixa eu contar um pouquinho da história do Japão para você. Eu já conheci inúmeras pessoas que estão aqui há 30, 20. E quando eu converso com essas pessoas, a história é sempre a mesma. Se eu pudesse, eu não teria deixado os meus filhos no Brasil por 5 anos, 7 anos, 8 anos. Porque nesses 5, 7, 8 anos que eu deixei eles lá para poder construir um patrimônio para poder trazê-los, na verdade eu não construí nada e trouxe eles endividados e eu perdi 7 anos da vida dos meus filhos porque eu estava aqui buscando alguma coisa que eu nem sabia o que era. O que a gente está fazendo, gente? Uma coisa é alguém que não conhece a Deus viver assim. Outra coisa é você que entende que os seus filhos são herança do Senhor, que a gente não divide família por causa de dinheiro, propósito ou ambição, que a gente come arroz com ovo. André, a gente sempre fala isso para as meninas: nós vamos comer arroz com ovo por 2 anos, se for possível, mas a gente não se separa. Porque a nossa relação é eterna. O lugar que a gente mora, o que a gente tem, o carro que a gente dirige, a casa que a gente... Isso é passageiro. Então nós precisamos começar a criar tendas nas nossas propriedades. Metaforicamente, tá? Não vai vender sua casa agora e morar num carro. Viu, Pedro? Eu amo fazer churrasco na sua casa. Não vende, não. Mas começa a olhar sua casa de uma forma diferente. Porque ela não é sua. Ela é uma dádiva de Deus para nós. Esse cônjuge seu aí, lindo e maravilhoso, cheiroso, que você pagou uma fortuna para ter esse cabelo lindo que ele tem, ou que ela tem. É herança de Deus, é eterna essa relação. O que a gente tem ou não tem, isso é passageiro. E nós precisamos começar a ter esse olhar e essa perspectiva que Abraão nos ensina a ter nesse texto. Amém? Vamos orar por isso? Que tal você que é um empresário, um empreendedor, alguém que deseja
ter seu próprio negócio, começar a ver as atitudes de Abraão e talvez imitá-lo na sua honestidade, na sua justiça, no seu caráter, no seu respeito, na sua honra, na sua forma de fazer transações, porque ele sabia que tinha um patrão acima dele, que era muito mais do que Efron e o Etita. Era o próprio Deus que assegurava ele o futuro dele. Então você que deseja entrar nesse mundo de negócios, pague o preço e sofra o prejuízo, mas seja justo, seja correto. Faça de uma forma que você se torne um príncipe de Deus nessa terra, em qualquer lugar que Deus plantar você. Em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu quero que você tire um tempinho aí para conversar com seu pai e perguntar para ele onde está o seu coração. Pergunta para ele se você realmente confia na providência dele na sua vida. Pergunta para ele se você tem essa certeza que é filho e, portanto, herdeiro. Mostre para ele quais são os seus ídolos e as coisas que você tem uma preocupação exacerbada, demasiada, além do natural. Você que é mãe, você que é pai, que você sabe e entendeu nessa noite que seus filhos são seus ídolos. E você precisa de uma forma entregá-los ao Senhor hoje, como Abraão entregou Isaac e recebê-lo de volta para cuidar e ser um bom administrador dessa vida preciosa que é para Deus, porque foi uma dádiva. Que talvez você nessa noite possa entregar seus filhos ao Senhor e saber que só o seu pai pode cuidar dele. E cuida dele muito melhor e cuida dela muito melhor do que você poderia cuidar. Senhor, as minhas filhas são tuas, Deus. E eu tenho o privilégio, a honra, o prazer de cuidar delas como pai, recebendo esse título que é teu, Senhor. Me ajuda, Deus, a administrar bem minhas emoções, a não me apegar demasiadamente, não torná-las a fonte da minha identidade, do meu sentido, do meu propósito. Tu és, Senhor. Meu Deus, meu Senhor, não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Não tenho outro bem nesta terra além de Ti, Senhor. Não tenho, Senhor. Não tenho. Jean, você conhece essa canção? Cadê ele? A quem tem um erro no céu além de Ti. Pode parar meu celular. Pega aí pra mim, por favor, Nela, que eu boto aí pra tocar.